Começa agora, Em Pauta. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, um ótimo dia para você que está sintonizado por aqui. Começa agora mais uma edição especial do programa Em Pauta, um bate-papo sobre tudo o que interessa para você que é do Paraná. Eu sou Juliana Sartori, conto com os trabalhos técnicos do Marco Souto e transmissão ao vivo pela Fábrica Host. Estamos ao vivo na sede da Rede AERP de Notícias, na Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, em rede com várias emissoras do estado e também na internet, no Facebook da AERP e também no canal do YouTube da AERP. Sejam todos muito bem-vindos, ouvintes e internautas do Paraná. E a Covid-19 desafia diariamente a área da saúde por ser uma doença complexa, sistêmica e imprevisível. Ao mesmo tempo que se tenta entender o comportamento do coronavírus e suas variantes, as sequelas deixadas pelo vírus após a infecção ficam cada vez mais diversas e os profissionais estão na busca por explicações para os sintomas que permanecem em alguns pacientes da Covid-19 por meses. Por isso foi montado um ambulatório no Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba, em parceria com a PUC Paraná, para tratamento e estudo das sequelas pós-Covid. O espaço oferece atendimento, dependendo da necessidade dos pacientes, que são encaminhados pelo SUS, e também serve como um ambiente acadêmico para pesquisas sobre a doença. E quem fala, então, um pouco sobre as pesquisas e as sequelas pós-Covid físicas, mentais e também emocionais no programa Em Pauta de hoje são José Augusto Ribas Fortes, que é gerente médico do Hospital Universitário Cajuru, e também Ana Laura Brauner, que é psicóloga do Hospital Universitário Cajuru. Sejam muito bem-vindos, Ana, Dr. Fortes, tudo bem? Bom dia para vocês.
Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. E que bom a gente agora estar aqui para poder falar sobre esse assunto, um assunto muito importante realmente, né? E que a gente possa contribuir um pouco sobre esse assunto para todo mundo.
Bom dia, Juliana. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Ana. É um prazer também estar aqui na AERP, no programa Em Pauta, para poder esclarecer a população sobre os seus cuidados após essa doença tão debilitante que é o coronavírus.
Certo. E as sequelas mais comuns até o momento, vamos tentar entender o que tem aparecido no ambulatório, porque essa necessidade de montar um ambulatório dentro do hospital, né, Dr. Fortes?
Exatamente. A necessidade veio porque os pacientes tinham o coronavírus, tinham quadros graves de coronavírus, tinham sequelas e ficavam sem caminho depois. Então, a jornada do paciente acabava no hospital e os pacientes tinham sintomas após desenvolver a doença. Então, nós nos desafiamos para abrir um ambulatório para pacientes, inicialmente pacientes graves, que tiveram sequelas graves de Covid, principalmente respiratórias, ou do sistema do aparelho muscular, né? O que a gente vê é que muitos pacientes desenvolvem atrofias musculares por terem ficado muito tempo deitados, sem se movimentar. Então, o nosso desafio foi montar uma equipe multiprofissional que vai desde o médico, o fisioterapeuta, o psicólogo, para que a gente pudesse dar todo o conforto e entender também melhor, ao mesmo tempo, o andamento da doença.
Certo. E o que a gente consegue entender, né? Como explicar tudo isso que vai acontecendo com o paciente com o passar do tempo?
Óbvio que tudo depende da gravidade do caso, certo, né? A maioria das pessoas tem quadros leves e fica com poucos sintomas no pós-Covid. Então, a maioria das pessoas, após ter o Covid, tem cansaço, né? E alguns têm dificuldade de sentir o cheiro. A gente chama de hiposmia ou anosmia, que seria o nome técnico para dificuldade de sentir o cheiro das coisas. Mas nos pacientes que tiveram quadros moderados, que precisaram de oxigênio, ou até naqueles pacientes com quadros mais graves, que precisaram ser entubados e sobreviveram, os cuidados são muito maiores. Você necessitar de oxigênio por 5 ou 10 dias faz com que você precise ficar deitado todo esse tempo. Você já ficou deitado 2 dias, por exemplo, para você perceber como que você sai da cama? Então, imagine você doente, com febre, 10 dias deitado, precisando de oxigênio, a atrofia que você vai ter. E dependendo da idade, então, do paciente, pior ainda. Então, é nisso que a gente está trabalhando, nessa reabilitação, tanto motora, muscular, quanto respiratória E também, um aspecto que a Ana pode falar melhor, é tudo que isso impacta na mente da pessoa, na parte psicológica, né? Quanto ela se sente frágil nesse período de recuperação.
Certo. Ana, aproveitando então a deixa do Dr. Fortes, o que você tem reparado então nesse atendimento, né, com os pacientes pós-Covid? Qual que é o cuidado necessário com eles?
O que a gente tem percebido é que algumas pessoas começam a desenvolver um quadro moderado a grave de ansiedade, as pessoas que ficam acometidas do adoecimento pelo coronavírus, né? E aí isso pode ser potencializado no pós também, sabe? A gente percebe que algumas pessoas desenvolvem quadros de ansiedade durante o adoecimento, ou elas podem começar a desenvolver depois, quando passa. E a gente diz também que pode começar a baixar um pouco da adrenalina e a pessoa começa a perceber outros sintomas quando ela não ela para de prestar atenção nos sintomas que eram sintomas clínicos e ela começa a perceber sintomas psicológicos. Então, às vezes, ela começa a desenvolver algum quadro de ansiedade ou até de sintomas depressivos no pós-tratamento para COVID e pós-internação também. Durante a internação, os pacientes ficam internados por COVID. Às vezes ficam internados, como o Dr. Fortes falou, ficam internados por um longo tempo. Então, só o processo de hospitalização, sabe, ele já desenvolve um quadro de despersonalização da pessoa. Então, o fato de eu estar hospitalizado, eu perco todo o meu eu. Então, eu deixo de ser eu passo a ser eu deixo de ser a Ana Laura e passo a ser a paciente Ana Laura. Então, eu já não tenho mais os meus horários de alimentação, eu não escolho o que eu como, eu não escolho o que eu visto, eu não escolho a hora que eu durmo, eu não escolho a hora que eu tomo banho. Então, o processo de hospitalização já é algo que pode gerar alguns sintomas psicológicos. Então, pensa isso acometido, né, numa situação de adoecimento com relação ao COVID, que é algo que a gente está falando muito, que está muito presente, né, essa alta taxa de transmissão e tal. Então, isso também gera angústias maiores, um medo maior. Então, todos esses sintomas vêm potencializados. Ansiedade, depressão, eles começam a estar potencializados durante esse tempo de internamento. E o pós-internamento também. Ou a pessoa mantém esses sintomas, ou ele se agrava, ou até ele começa a aliviar depois que ela se vê fora do tempo de isolamento ou fora do tempo de tratamento para o COVID, mas isso pode começar a amenizar, mas ainda gera alguma sequela também psicológica que também precisa ser tratada. Só o fato do isolamento já é algo que gera sintomas psicológicos, né? Então, imagina o acometimento pela doença também, né?
Sim, sim. É o que a gente sempre fala, se tem alguém normal nessa situação, não está nada normal, né?
Não está, não está vivendo, não está vivenciando.
Não está vivenciando o que está acontecendo.
Exato.
Né? Porque é impossível a gente passar, né, por tudo isso e não sentir algum impacto na saúde mental, né?
Exatamente.
Desde os profissionais de saúde, né, que nunca vivenciaram uma situação dessa e há tanto tempo nessa situação que não, né, não diminui o número de pacientes, os casos continuam graves, enfim. Claro que a vacina, eu imagino que, né, a chegada da vacina trouxe um pouquinho de... Vai acabar, uma hora acaba.
Exatamente, né? Juliana, a vacina, os nossos profissionais de saúde fomos os primeiros a tomar a vacina e logo em seguida, 1, 2 meses depois, a gente começou a perceber que nós estávamos com poucos colegas doentes. Então, até então, até janeiro, nós tínhamos a convivência de que nossos colegas médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas estavam a todo momento pegando COVID. Estava ficando uma coisa natural. A partir de fevereiro, março, a gente começou a perceber que nossos colegas não tinham mais COVID. E isso trouxe uma esperança que até então era uma dúvida, né? Então, isso ajudou muito a diminuir a ansiedade, né? Como a Ana falou, que pega até que não tem COVID, né? Então, todos nós estamos ansiosos em relação a essa doença. Imagina quem está com ela, que não sabe se vai continuar com um quadro leve... Porque normalmente a doença começa leve e ela vai complicar a partir do 7º dia.
Certo.
Então, você está ali com quadro leve, mas você tem que esperar uma semana para saber se você vai ficar bem.
Essa uma semana é uma eternidade, né?
E essa semana é a pior de todas, porque você está isolado, tomando remédios, sem contato com o serviço de saúde, porque a gente orienta realmente não sair de casa. E a partir do 7º dia, às vezes, você começa a sentir outras coisas. Você não sabe se aquilo que você está sentindo realmente é a piora. Então, e quando você percebe que você piora, a sensação da maioria das pessoas, Ana, sabe, é que agora eu posso morrer. E os médicos não sabem resolver isso ainda muito bem, isso é verdade. Tem muito de desconhecido ainda. Então, eu não digo que é normal, é natural toda essa ansiedade e descontrole quando a gente vê um paciente internar. O que leva muitas vezes as pessoas a evitarem o hospital, a negação. Então, a gente já viu, inclusive até meus parentes, né, que tiveram coronavírus e complicaram, não quererem ir para o hospital, porque agora quem vai para o hospital tem risco de morrer. Na verdade, totalmente o contrário.
Claro.
A gente sabe que o hospital é um lugar que não é um ambiente o mais agradável que a gente possa dar, não é a sua casa, mas é a diferença entre a vida e a potencial morte em casa sem oxigênio.
Sim, sem dúvida, né? E a gente tem um padrão para definir, um tempo para dizer assim, isso aqui sim é um sintoma pós-Covid ou não é? Porque, né, são tantas coisas acontecendo desde a área cardíaca, enfim. Ou já se definiu isso ou ainda não tem?
Não se definiu. Inclusive nós como médicos temos ainda dificuldade de saber se é uma síndrome de sequelas pós-Covid ou se ainda o vírus ficou cronicamente no corpo. O que os americanos estão chamando de Covid longa.
Certo.
A gente ainda não sabe se o vírus ainda continua numa infecção lenta ainda dentro do corpo. Isso ainda está em estudo. Porque muitos pacientes continuam com principalmente fadiga, dores musculares, dores de cabeça, sem o olfato por meses.
Isso mesmo quem teve quadros leves, né?
Também isso, acontece. Exatamente. Uhum. Então, a gente não sabe se esse vírus pode também ter uma manifestação crônica.
Sim.
Ou seja, não, aquela aguda que teve dentro dos primeiros 10 a 14 dias e ficou o vírus ainda cronicamente. Então, isso ainda está em estudo.
Certo.
O que a gente vê em alguns pacientes é o seguinte, eles já têm doenças prévias, já têm depressão, já têm dores musculares, já têm dores lombares. Isso piora com o Covid. Ou ele nem sabe que ele tem, né? A Ana pode explicar melhor, uma pessoa que tem depressão e não sabia que tinha depressão.
Sim, os quadros aparecem
depois. Tem a Covid, isso piora e aí aflora a doença que ele não sabia.
Certo, certo. Então vamos fazer nosso primeiro intervalo e a gente explica mais um pouquinho sobre isso então no próximo bloco, pode ser?
Pode.
Já voltamos então aqui no programa Em Pauta, conversando sobre as múltiplas sequelas do coronavírus com o Dr. José Augusto Ribas Fortes, que é gerente médico do Hospital Universitário Cajuru, e também com a psicóloga Ana Laura Brauner, também do Hospital Universitário Cajuru. Voltamos já.
Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.